A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre o trabalho que está sendo desenvolvido pelo Juizado Especial PUC Cajuru. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o juiz Ricardo Henrique Ferreira Yentes e também o coordenador adjunto da Escola de Direito da PUC, o professor Roberto Oresten. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui primeiramente o doutor Ricardo. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, doutor Roberto. Boa tarde, ouvintes da Rádio Paraná Educativa. Nós que agradecemos esse convite. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes para a gente difundir e esclarecer um pouco sobre esse tema.
Boa tarde, doutor Roberto, e muito obrigada também por participar aqui com a gente.
Muito prazer, é um prazer estar com vocês. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Jéssica. É um prazer estar aqui representando a PUC para falarmos desse novo empreendimento, como até falei com o Dr. Ricardo, que envolve o judiciário e uma instituição de ensino sexagenária, como é o caso da PUC, né?
E, doutores, para a gente dar início à nossa entrevista, queria pedir primeiramente para os senhores explicarem para os nossos ouvintes quando que foi instalado esse Juizado Especial PUC Cajuru e por quais motivos teve essa necessidade da instalação desse juizado.
Bom, esse juizado da PUC Cajuru, ele foi instalado efetivamente no dia 5 de junho de 2018. Porém, em dezembro de 2017, o Tribunal de Justiça, através de uma resolução 195, autorizou a instalação desse novo juizado. Foram várias as tratativas desde o início desse projeto. E os motivos que levaram a gente criar esse juizado dentro de uma universidade, ele advém do fato da necessidade de um atendimento melhor à população, ao jurisdicionado. O Tribunal de Justiça, já há algum tempo, ele vem trabalhando nessa linha de se modernizar, na medida em que precisa melhorar o acesso à população, com a facilidade não só do aspecto territorial, mas também do aspecto de atendimento à população. E com base nisso, antes do juizado PUC Cajuru, o Tribunal de Justiça já havia trabalhado com a ideia de juizados descentralizados em cinco regionais aqui da cidade de Curitiba. E o PUC Cajuru também veio nessa linha com um plus, vamos dizer assim, que é a parceria público-privada com uma universidade. Isso tudo visando melhorar o atendimento à população. Então, o motivo que nos fez o Tribunal de Justiça a trabalhar com essa inovação foi exatamente esse acesso à população, ao jurisdicionado.
No caso da PUC, é sabido que a PUC é vinculada ao Grupo Marista.
Sim.
E os princípios que norteiam o Grupo Marista e a PUC são de atendimento aos interesses não só acadêmicos, mas aos interesses da sociedade. E por muito tempo se discute, sempre se discute isso dentro da Pontifícia Universidade Católica, quais as melhores formas de nós abrirmos as portas da instituição para a população. No caso do curso de Direito, com frequência se fazem atividades fora dos portões da PUC. A partir do momento que surgiu essa oportunidade, a Escola de Direito não se omitiu no sentido de institucionalmente falar com os irmãos maristas para que nós pudéssemos abrir um espaço, e o melhor espaço foi o prédio onde hoje está instalado o Núcleo de Prática Jurídica. Isso faz com que efetivamente se atendam os primados da instituição de abrir todas as portas para que a população entre dentro do campus,
uhum,
né? No caso da Escola de Direito, através do Juizado Especial.
Sim. E esse juizado, ele vai atender somente a população dos bairros mais próximos da universidade? E quais são esses bairros para os nossos ouvintes já saberem quem pode e quem que não pode ser atendido lá?
Essa competência delimitada pela uma resolução do órgão especial Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, como todo descentralizado, ele abrange alguns bairros que ficam próximos à universidade, à PUC. E são os bairros do Cajuru, Capão da Imbuia, Guabirotuba, Jardim Botânico, Jardim das Américas, Prado Velho e Uberaba. Então, toda essa população desses bairros que tem algum problema de competência do juizado especial,
uhum,
eles devem procurar e serão direcionados ao juizado PUC Cajuru.
Uhum. É uma população bem extensa, né, doutor?
Bem extensa. São quase 220 mil habitantes.
Uhum. Queria pedir para os senhores explicarem agora para os nossos ouvintes como que o cidadão pode ter acesso a esses serviços oferecidos pelo juizado PUC Cajuru e como proceder.
Na verdade, o cidadão ele deve procurar, como sempre já foi feito reiteradas vezes, o cidadão que tem algum problema, ele procura pelo fórum, né? O fórum, no caso que a gente está trabalhando, é esse juizado PUC Cajuru.
Uhum.
Então, ele fica situado na rua Iapó, 1111, no Prado Velho. Essa população que tem alguma questão envolvendo questões do juizado especial, civil e criminal,
uhum,
devem procurar esse endereço e ali serão orientados da maneira como proceder.
Uhum. Tem que levar algum documento pessoal, doutor? Acho que isso é sempre importante, que às vezes a pessoa esquece de levar uma identidade, um CPF, né?
Isso, deve estar munido de documentos pessoais e para aquela reclamação, as notas, enfim, ou o que busca reclamar, munido daquela documentação mínima para que possa ser iniciado um processo.
Uhum.
Só para esclarecer onde fica a rua Iapó, né? Ela é uma rua paralela à rua de frente da PUC.
Sim.
Né? Uhum. É muito fácil a localização, bem próximo às instalações do campus da PUC.
Uhum. Que legal. E doutores, quais vão ser as principais demandas da população local que vão ser atendidas agora para o juizado? O que, a população mais demanda nessas áreas?
O juizado especial, como tradicionalmente funciona há bastante tempo, ele atende demandas cíveis e criminais. Não são todas, né? Ela é limitada à demanda, no caso cível, 40 salários mínimos, né? No máximo. Então, se por acaso eu tiver uma cobrança a fazer, uma dívida a cobrar lá, essa dívida pode ser cobrada no juizado especial, mas limitado a 40 salários mínimos. No juizado haverá um atendimento específico, né? Nós temos lá o atendimento da própria PUC, tem o atendimento da estrutura do juizado, no caso das questões cíveis e também as questões criminais.
Uhum.
Que daí o juiz podia, o doutor Ricardo podia dar uma orientação um pouquinho melhor para nós, mas não são todas as demandas criminais que são passíveis,
né,
de atendimento no juizado especial.
Uhum.
No juizado criminal nós trabalhamos com aquele que a gente chama de crime de menor potencial ofensivo, aquele cuja pena máxima é igual ou inferior a 2 anos. Só complementando também, que fique bem claro para a população entender, existem alguns juizados que são especializados aqui em Curitiba, como juizados da Fazenda Pública, acidente de trânsito, bancário.
Uhum.
Então essa demanda. Estou com algum problema envolvendo juros excessivos no banco, por exemplo. Ou fui inscrito indevidamente por uma instituição financeira em órgãos de restrição ao crédito. Essa demanda não será decidida nesse juizado da PUC Cajuru, porque aqui em Curitiba nós temos um juizado especializado em atendimento a demandas bancárias.
Uhum.
Assim como qualquer coisa envolvendo a Fazenda Pública, ou então o Estado, também ali não será decidido. Nós temos dois juizados aqui em Curitiba com competência da Fazenda Pública. E acidente de trânsito, da mesma forma. Nós temos um juizado aqui em Curitiba especializado em acidentes de trânsito. Então, essas matérias, elas não são abarcadas por essa competência do juizado PUC Cajuru.
Uhum. Em questão das demandas na área criminal, doutor, só o senhor poderia dar alguns exemplos para os nossos ouvintes? Sim. Do que pode e que não pode ser atendido?
Ameaça, lesão leve, perturbação ao sossego, enfim, o uso de substância entorpecente. Então, algumas demandas que são de competência do juizado especial criminal.
Uhum. E o juizado PUC Cajuru, ele oferece também orientações jurídicas? Às vezes a gente sabe que a população precisa só entender um pouquinho melhor do que tem, o que não tem direito. E como que funciona esse trabalho lá?
Bom, dentro das atividades do Núcleo de Prática Jurídica, que é a área da Escola de Direito que vai trabalhar com o juizado especial, já tradicionalmente nós atendemos a população.
Uhum.
Esse atendimento não é aberto a toda a população, porque há infrações que não são passíveis de acesso ao nosso atendimento, como situações mais graves, né, de dívidas ou questões criminais, mas independentemente, a população pode procurar o Núcleo de Prática Jurídica, ou hoje o Juizado Especial, e lá nós teremos estudantes dos últimos anos de direito, já com conhecimento suficiente para prestar todo o auxílio, a orientação jurídica necessária para até informar, olha, o Juizado Especial tem competência para apreciar esse seu problema, ou o Juizado Especial não tem competência. O Núcleo de Prática Jurídica poderá atendê-lo, por exemplo, uma questão de família, separação, pedido de pensão, situações nesse nível. E o próprio Núcleo de Prática Jurídica ingressará no juízo competente para atender o interesse da população. No caso do juizado, os estudantes estarão, já a partir de agosto agora, a partir da semana que vem, com o retorno das aulas, os estudantes estarão à disposição da população para fazer a orientação, o auxílio, inclusive, dos magistrados que lá estão, dos juízes, dos conciliadores que lá estarão atuando.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa sobre o trabalho desenvolvido pelo Juizado Especial PUC Cajuru. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o juiz Ricardo Henrique Ferreira Entes e também o coordenador adjunto da Escola de Direito da PUC Paraná, o professor Roberto Orestem. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Queria pedir agora para os senhores explicarem também um pouquinho para a gente como que vai funcionar, como que funciona na prática esse trabalho desenvolvido pelo Juizado PUC Cajuru, para a gente entender um pouquinho melhor também.
Bom, o Juizado PUC Cajuru, ele funciona como um fórum normal. Então, uma vara normal é uma vara trabalhando em parceria com a universidade. Então, nós temos lá o gabinete do magistrado, gabinete do promotor, salas de audiência, secretaria do fórum. E o que diferencia essa parceria é que, além disso tudo, nós temos um núcleo de prática jurídica da universidade, né? Então, o funcionamento normal de uma vara judicial, com o plus de trabalharmos juntos com um núcleo de prática jurídica de uma universidade, que, como o Dr. Roberto disse anteriormente, prestando esse auxílio à população, inclusive com um plus também nesse sentido de abranger determinadas áreas que nem de competência do próprio juizado. Então, questões de família, enfim, que daí é direcionado para o núcleo de prática jurídica, que lá a população será encaminhada para o juízo competente.
Né? Uhum.
No caso dos estudantes, no caso dos alunos da PUC, da Escola de Direito, o aspecto importante para nós é a questão do aprendizado do estudante, né?
Sim.
Nós temos a possibilidade de aliar todo o elemento prático do juizado especial com casos reais. porque no núcleo de prática jurídica ele trabalha a partir do sétimo período do estudante, do curso, com casos hipotéticos, né? E depois o estudante vai começar a apreciar casos reais. Quando nós atendemos única e exclusivamente a população, como era o caso até o semestre anterior, até junho, nós tínhamos um atendimento significativo, mas a partir de agora nós teremos um atendimento de uma variedade, uma gama muito maior de casos. Isso para o estudante é inestimável, né? A forma de aprendizado dele no nono, no décimo período, no último ano do curso, é inestimável. A prática com que ele vai sair, o contato que ele mantém com os magistrados, assistir às audiências praticamente de forma diária ali, manhã, tarde. O funcionamento ainda está durante o dia, mas logo talvez deve estender para o período da noite, para um atendimento em que comporte o horário das aulas. Quer dizer, é extremamente importante para o aprendizado. Isto para a PUC, para a Escola de Direito, foi o elemento mais significativo para que esse convênio viesse efetivamente à tona, né?
Uhum. E queria pedir também para os senhores falarem um pouco para a gente sobre qual que é a importância daí das parcerias entre os órgãos públicos e a iniciativa privada nesse sentido de promover a democratização da justiça.
Bom, para o Poder Judiciário, assim como todo poder público, nós temos que trabalhar com a ideia de otimização dos recursos financeiros. E nada melhor do que você trabalhar com uma parceria, quando a legislação permite, você trabalhar com uma parceria privada, em que você otimiza esses recursos financeiros e tem uma contrapartida bem mais efetiva. Então, onde o judiciário entra nisso, na parceria com a universidade? Nós conseguimos uma disponibilização do espaço físico, onde o judiciário teria que locar um imóvel ou adquirir um imóvel, e com a parceria público-privada, junto com a universidade disponibilizou esse imóvel para que ali funcione uma secretaria de juizado, uma unidade judicial. Uhum. Né? Nós temos a mão de obra dos estudantes e dos professores que supervisionam esses estudantes no núcleo de prática. Então, isso reduz o número de servidores, né, que a gente possa conduzir, tem um número mínimo que possa conduzir esses trabalhos, então, e aí é implementado por esses alunos. Que é o que a gente chama dentro do Tribunal de Justiça da política do ganha-ganha. Uhum. Então, ganha o judiciário, ganha a universidade e ganha a população. A população ela vai ser bem mais atendida, nós vamos melhorar na formação acadêmica dos estudantes que ali participam desse projeto, e ganha o judiciário com a otimização do recurso financeiro, que diretamente todo cidadão, quando você gasta menos do erário, nós estamos falando numa economia e todo cidadão é beneficiado por conta disso.
Sim.
E um aspecto importantíssimo sob a ótica acadêmica é que não há bom estudante de direito e não há bom profissional do direito que não tenha visto o mínimo da prática jurídica. Quem presta a jurisdição, quem presta o atendimento do judiciário é o Estado. E se você tem uma instituição particular e mesmo pública, né, por que não fazer uma parceria nesse sentido? Quer dizer, traz o judiciário, vem para cá, nós temos a estrutura, nós temos espaço. É interessante para nós fazermos isso. Hoje, no caso da PUC, nós começamos com o judiciário. Quem sabe amanhã, falo não demais, mas a PUC possa fazer uma parceria nesse sentido com a Secretaria de Saúde, de modo a colocar estudantes de enfermagem, estudantes de medicina, de odontologia, mais próximo da comunidade, ou trazer a comunidade para dentro, como eu já falei anteriormente, dos portões da PUC, para ser atendida junto numa parceria com o Estado, na Secretaria de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde. Isso é o início de algo que futuramente pode gerar para a população frutos bem significativos. Né?
Uhum. É interessante essa aproximação maior com a comunidade, né, que esses projetos geram. Né? É uma comunidade que às vezes se sente tão distante do poder judiciário, até mesmo das universidades também, né?
E um detalhe importante, né? No juizado especial, você, tendo lá estudantes de direito, o juizado especial por si só já não precisa da figura do advogado, né? Você pode, em alguns casos, ir sem o advogado. Ir lá, contar o teu problema, esse problema será registrado e será marcado uma audiência, as partes serão chamadas. Tendo estudante de direito já com conhecimento amparado por professores, né, o teu problema será muito melhor resolvido. Isso é uma forma de chamar efetivamente a população para dentro do judiciário. Ah, eu não tenho advogado para ir ao judiciário, preciso procurar um advogado, eu não tenho dinheiro. Lá no juizado especial não precisa disso.
Uhum. É o que a gente chama da modernização do judiciário, né? É a aproximação da população do judiciário. Desmistificar aquela figura do judiciário, é a elite e não atende a população. E no fim, na verdade, é exatamente o contrário, né? A atividade fim do judiciário é o jurisdicionado.
Uhum. Doutor Ricardo, queria pedir agora para o senhor explicar para um dos nossos ouvintes no que consiste o projeto chamado Juizados Especiais nas Universidades. Então, isso já é um projeto maior, né?
Na verdade, a gente tem que trabalhar com a ideia do que deu certo em outras localidades, né, do país. Então, o estado do Paraná não foi o inventor dessa prática do juizado dentro da universidade. Nós, simplesmente, na segunda vice-presidência, tentando sempre melhorar a atividade judiciária, fizemos várias pesquisas e descobrimos que existia essa figura dos juizados nas universidades e em outros estados. E que, na verdade, o Paraná estava bem para trás nisso, porque... nós considerarmos aí os 20 estados da federação, contando o Distrito Federal, nós em 21 em outros estados já existia essa figura, cada um com a sua particularidade. Então aqui nós não inventamos a roda. Partindo dessa premissa, nós fizemos vários estudos e aquele que mais se compatibilizou com a estrutura do judiciário que nós temos aqui no estado do Paraná foi Santa Catarina, né? E a gente teve que mudar uma outra coisa do projeto que já existia em Santa Catarina. E aqui no Paraná, então, surgiu essa ideia, plantamos a sementinha lá no início do ano passado, de 2017. Fizemos um edital e criamos uns critérios objetivos, né, para que essa parceria pudesse vingar. E dentro dos critérios da legalidade, do que a legislação permite, foram criados critérios objetivos, publicamos edital e fizemos convites às universidades, todas as universidades que tivessem interesse em participar desse projeto. De início, houve o interesse da Universidade Positivo e da PUC. A Positivo, em dado momento, entendeu que não era... porque nós queríamos instalar dois postos avançados, dois juizados descentralizados de imediato, como da PUC e da Positivo. Positivo, por circunstâncias que não vêm ao caso, enfim, postergou e a PUC se manteve desde o início interessada, e tanto é que foi inaugurado em junho agora essa unidade. E esse projeto, então, nós passamos a desenvolver, trabalhamos em conjunto com a PUC, e foi um filho que a gente brinca lá, bem gerado.
E né? Saiu rápido,
e
né?
Saiu rápido, pensar. Principalmente pela forma de conduzir o trabalho da universidade, isso tem que ser dito aqui, que atendeu às demandas do judiciário, que é público, tem várias regras, tem vários pontos da legislação que tem que ser atendidos, né? Enquanto a partir do judiciário também precisava agilizar, porque é uma universidade privada, também tem questão de recursos, enfim. Mas o esforço maior, a nossa foi a parte da burocracia, mas talvez tenha sido da PUC, inclusive, para o local, que precisava de questões de segurança, adaptações, e a PUC em nenhum momento recuou. Pelo contrário, até se colocou à disposição a mais do que a gente precisava. Então, deve ser externado isso aqui publicamente, pelo trabalho desenvolvido pela PUC. Então, agradeço publicamente ao Dr. Roberto, ao Dr. Eduardo Agostinho, que é o decano da PUC.
Da escola.
Da escola, né?
Uhum.
Porque sem forma de conduzir o trabalho da PUC, esse juizado não teria tido o sucesso que promete, que já é uma realidade, que promete no futuro aí só frutificar.
Uhum.
A PUC tem participado de várias parcerias com o Judiciário. A mais antiga nossa é com a Justiça do Trabalho. Nós,
que legal.
Por muitos anos, não dentro da PUC, mas por muitos anos nós levamos estudantes para o arquivo da Justiça do Trabalho, e lá os nossos estudantes fizeram um trabalho de, não só da PUC, mas de outras instituições de ensino também, de Curitiba, de resgatar processos arquivados, estudar o processo. Conseguimos colocar na Justiça do Trabalho o estudante dentro do processo, estudar, ver o que tinha acontecido, por que que aquele processo estava arquivado provisoriamente,
uhum,
e o que que poderia ser feito para desarquivá-lo, chamar as partes, tentar uma composição. E esse foi um trabalho, infelizmente, acabou, mas imediatamente foi bastante concomitante. Nós acabamos com a nossa participação no projeto da Justiça do Trabalho, que era o Projeto Horizontes, e surgiu esse projeto junto com o Tribunal de Justiça. Quando ele apareceu dentro da PUC, não se pestanejou, até porque o professor Eduardo Agostinho sempre falou isso: nós temos que estar mais perto do judiciário, temos que estar mais perto do judiciário. Quando apareceu, não pestanejamos, e internamente a instituição, ela comprou a ideia. Assim, é importante? A pergunta foi: é importante? É importante. Então tá, então vamos fazer. E efetivamente se fez uma reestruturação no prédio, física no prédio do núcleo de prática jurídica, para atender os interesses do Tribunal de Justiça. E repito, nosso maior foco é atender os estudantes. O restante será tudo consequência. O atendimento à população, o aprendizado deles, o contato com os mais necessitados, né? E aquilo que a gente fala dentro da academia, né? Fazer justiça, ajudar, uhum, a fazer justiça, né? Isso é extremamente importante.
Doutores, infelizmente nosso programa está se aproximando do fim, mas eu quero deixar os senhores à vontade para exporem as suas considerações finais, algo que os senhores acreditem ser importante para os nossos ouvintes.
Na verdade, que a gente quer deixar um recado do Tribunal de Justiça para a população, é que a gente trabalha sempre em prol do jurisdicionado.
Uhum.
Né? Então, o Poder Judiciário hoje está voltado a esse fim, e nós vamos enveredar todos os esforços para que isso seja efetivamente alcançado. E o projeto Justiça com as universidades, dentro das universidades, é mais um projeto desse que a gente, no Tribunal de Justiça, demonstra isso, a nossa preocupação com o jurisdicionado. Né?
Nós, no caso da Escola de Direito, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para participar do programa. É extremamente prazeroso mostrar aquilo que nós estamos fazendo dentro da universidade. Agradecer ao Tribunal de Justiça pela confiança, né, depositada na PUC e na Escola de Direito. E reiterar dois aspectos. Primeiro, chamar a população,
uhum,
né, que venha, até para saber que não precisa ir ao juizado, né, para descobrir que não é ali o local que ela tem que estar, mas que descubra que aquele local está bem atendido pelos estudantes e que ali ele vai poder resolver celeremente, inclusive, o seu problema. O segundo aspecto que eu queria pontuar é em relação aos estudantes. Dar a eles a garantia de que eles estão muito melhor atendidos e sairão muito melhor preparados. Como bem falado pelo Dr. Ricardo, são estudantes de último período, de último ano, nono e décimo período, que irão atender o juizado, ou seja, já tem uma preparação acadêmica para isso, e terão os professores do Núcleo de Prática Jurídica para dar o apoio necessário para eles.
Uhum. Doutores, infelizmente nosso tempo acabou. Doutor Roberto, quero novamente agradecer a participação do
prazer,
senhor aqui no programa de rádio da Amapar, e até uma próxima.
Até uma próxima.
Doutor Ricardo, obrigado por participar novamente aqui com a gente, até uma próxima vez.
Nós que agradecemos, estamos à disposição sempre que for preciso. Obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.